Vamos em frente porque nós estamos no mês de março, mês da mulher, né? E nas pautas relacionadas às mulheres, nós vamos falar de um assunto muito importante que eu chamo a atenção de vocês de casa para falar da Rede Catarina, um programa da Polícia Militar de Santa Catarina, direcionado à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. Bom, nós temos o prazer de receber para falar mais do assunto, explicar também o trabalho que é desenvolvido. Aqui no estúdio comigo está a presença da soldado Elaine, que vai conversar comigo, com vocês de casa. Tudo bem, soldado? Como vai? Bom dia.
Oi, bom dia.
Estamos falando do programa da Rede Catarina, que tem funcionado já há algum tempo, né, soldado, aqui no estado, né?
Positivo. Já. O Santa Catarina é pioneiro nesse programa, a Rede Catarina, em todo o Brasil. E ele atende, né, especialmente as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
Entendi. Bom, que é um programa, exatamente, direcionado à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. Basicamente, como é que funciona o trabalho? Como é que é a rede Catarina, no dia a dia, nas ocorrências?
Então, é assim, ó. As mulheres que sofrem violência doméstica, que geralmente, né, a maioria das mulheres é contra o parceiro, o namorado, mas a gente também tem casos de violência doméstica de pai para filha, padrasto. Também tem aqueles casos de netos com avós, coisas assim, geralmente relacionadas à droga. E aí, essas mulheres pegam a medida protetiva, né? Ela, a partir de um boletim de ocorrência, esse boletim vai lá para o judiciário, o juiz analisa, e ele vai deferir essa medida protetiva. No que ele defere a medida protetiva, ela vem para nós, Rede Catarina, que a gente recebe pelo sistema EPROC ali, e a gente vai fazer esse acompanhamento. A gente entra em contato com essa mulher e explica certinho para ela como funciona o programa, que a gente vai dar atenção para ela, vai tirar dúvidas, vai disponibilizar também do botão do pânico, que eu vou explicar certinho para vocês como é que funciona. E aí, ela querendo esse acompanhamento, a gente vai estar sempre fiscalizando essas medidas protetivas, o cumprimento da medida protetiva.
Ela precisa estar com, quer dizer, esse trabalho é feito a partir do momento que ela tem a
medida protetiva.
A medida protetiva.
Isso, exatamente. Ela tem que ter a medida protetiva. Então, a mulher, ela precisa dar esse stop, na verdade, né? Não é start. Ela tem que dar um basta e pedir a medida protetiva. Porque a gente atende diariamente vários casos de violência doméstica, só que a gente chega lá, é aquela história, se quer que a gente dê um susto, né? Para ver se a pessoa muda, né? A gente sabe que tem aquele ciclo da violência que não muda, né? Acontece a violência e tal, aí depois vem o pedido de desculpa, a lua de mel, que a gente diz, e depois tem o perdão e começa tudo novamente. Então, a mulher precisa dar esse basta, porque a gente precisa desse pedido dela junto ao judiciário para ele deferir a medida protetiva. Aí a gente trabalha em cima da medida protetiva. Porque aquela mulher que tem a medida protetiva, o agressor desrespeitando, ele não precisa necessariamente encostar nela nessa próxima ocorrência. Basta ele descumprir, que, por exemplo, se aproximar dela menos de 200 ou 100 metros, que foi o que o juiz estipulou ali. Se ele está no mesmo local que ela, ela está se sentindo ameaçada, a polícia militar vai ser acionada e, se ele estiver lá no local, é preso em flagrante por conta dessa medida protetiva, porque ela já tem, né, o histórico de agressões ali.
O primeiro passo para entrar com a medida protetiva é a denúncia, é o BO, o caminho é esse? Não?
Exatamente, ela tem que registrar e fazer o pedido da medida protetiva.
Soldado, tinha um tempo, eu acho que até melhorou, claro que não está longe do ideal ainda, mas eu acompanhava entrevistas com colegas seus e tal, aquela resistência que a mulher tinha em fazer, primeiro a denúncia, né? Claro que foi melhorando, ainda dá para melhorar, mas eu acho que qualquer orientação no sentido de incentivar a fazer a denúncia, seja se é contra o marido ou, enfim, qualquer outra esfera familiar, ela é importante, porque existia essa preocupação da mulher, até pelo país machista que a gente vive, né? Mas eu acho que melhorou um pouco, né?
Melhorou, acho que até pela conscientização, por a gente estar sempre tentando demonstrar que funciona, né? Que é, pelo menos, a gente não consegue evitar 100%, né? Mas funciona essas medidas e tal, quando ela realmente precisa tem funcionado, a gente tem cada vez tentando divulgar mais para ver se as mulheres têm menos medo de denunciar, porque a gente sabe que muitas acabam até usando dessa medida protetiva para conseguir algumas coisas com relação ao divórcio. Mas, e tem as mulheres que realmente correm mais risco, que são as que não denunciam, que são aquelas realmente coagidas, que têm muito medo desse agressor, que eles conseguem entrar na mente, né? A tal da violência psicológica, eles conseguem entrar na mente dessa mulher de que se ela denunciar, o pior vai acontecer. Uhum. Só que ela tem que acreditar que todo o aparato judicial, policial, está ali para tentar defender ela. Né? Então, uhum. não é ela continuando nesse relacionamento que ela vai conseguir, por exemplo, se livrar do pior, né? da morte.
Qual é, pro infrator, ou seja, pro agressor, né? Até a título de curiosidade, o que diz a lei, o que ele está, se ele descumprir a medida protetiva, se aproximar da mulher e tal, né? E a polícia conseguir pegá-lo, o que ele responde?
É prisão em flagrante.
Prisão em flagrante.
Prisão em flagrante. Se ele descumprir qualquer uma das medidas, é prisão em flagrante.
Ah, é legal.
E aí, assim, ó, tem muitas vezes que essas mulheres, a gente está assistindo elas, e aí a gente entra em contato, tal, pergunta o que está acontecendo, e elas relatam, ó, aconteceu assim, ele me ameaçou, ele me mandou tais mensagens, a gente recebe até os áudios, tudo, uhum. e prints de outras ameaças, e a gente tendo já acesso a esse processo dela, dentro da Rede Catarina, a gente consegue protocolar o boletim de ocorrência de descumprimento de medida protetiva. Então, esse boletim já vai direto para o processo dela lá dentro do EPROC, e com esses boletins informando o judiciário do descumprimento, muitas vezes o juiz eles pede mandado de prisão. Então, daí a gente acaba tendo uma outra forma de também fazer a justiça ali com ele, mesmo não sendo naquele outro flagrante. Uhum. Porque daí a gente faz os boletins de descumprimento de medida protetiva.
A Rede Catarina atua de janeiro a dezembro, o ano inteiro?
Como o é ano que inteiro, 100%. Uhum. A gente tem no estado inteiro, né? Tem muitos lugares, tem guarnição específica da Rede Catarina, né? Mas devido ao efetivo, aqui a gente tem eu faço a Rede Catarina de Uruçanga e Cocal do Sul, ao mesmo tempo que eu também faço a Rádio Patrulha Trabalho na Rua. Uhum. Então a gente tenta dar essa atenção, esse suporte, mesmo não contando com efetivo específico para isso.
Uhum. Soldado, também a título de curiosidade e dentro do que é possível divulgar, né? Qual é a realidade hoje em relação à Rede Catarina de Uruçanga e Cocal? Temos números consideráveis nesse sentido ou não?
Então, muda a cada dia, né? Cada dia que a gente abre o sistema já tem novas medidas protetivas, né? A última atualização que eu olhei ali, ativas, ou seja, que elas querem o nosso acompanhamento, tem medida protetiva e querem acompanhamento, a gente está com cerca de 17 em Uruçanga. Uhum. E mais ou menos 30 em Cocal. Entendi. Mas esse número é só as que querem o nosso acompanhamento. Tem muitas outras que têm a medida protetiva também, só que dispensaram o acompanhamento da Rede Catarina. Vai funcionar o flagrante, aquela coisa, tudo funciona, só porque não tem o suporte da Rede Catarina. Elas dispensaram esse suporte.
Uhum. Esse acompanhamento seria esse monitoramento da rede com a mulher, é isso?
Isso, esse contato com ela. E uma coisa que é bem importante é que a gente disponibiliza do botão do pânico, uhum. né? Que daí, assim, ó, todo cidadão ele consegue baixar aquele aplicativo da PMSC Cidadão, é o aplicativo da Polícia Militar. Ali a gente consegue gerar ocorrência, tudo certinho, botando todos os dados, gera uma ocorrência. A mulher que possui a medida protetiva, ela tem um plus, ela tem esse botão do pânico. Ela querendo esse acompanhamento, a gente disponibiliza. Ela, não, eu quero, daí a gente bota certinho lá para ela como baixar o aplicativo, ela baixa o aplicativo, e com a medida eu vou lá no nosso sistema e eu consigo ativar para ela o botão do pânico. O anexo à medida protetiva dela. Com esse botão do pânico, com um clique só, ela aciona a guarnição, se ela está em perigo iminente, né? É, com relação ao agressor, né? Então, ela vai deixar o localizador do celular dela ativado, que ele vai mandar certinho a localização dela no momento do perigo. Então, com um clique só, ele já tem todos os dados da mulher ali, porque tem no sistema, vai mandar a localização dela atual e a central vai disponibilizar a viatura mais próxima em urgência. Vai, as outras ocorrências ficam, ficam em segundo plano, porque ali sabe-se que ela corre um risco grande por ela ter já essa medida protetiva. É prioridade.
E a tendência é a agilidade muito maior.
Exatamente,
né?
Ela não precisa digitar o endereço dela, não precisa estar falando certinho as coisas, porque ela está correndo um risco. Então, num clique, ela aciona a viatura.
Importante dizer, o que dá para considerar uma agressão, né? Porque muitas vezes a mulher, foi uma discussão, ou foi só dessa vez, e provavelmente a senhora tem visto isso com alguma frequência, né?
Exatamente.
O que caracteriza uma agressão, um soldado?
Então, assim, ó, o mais comum é a violência física, né? Uhum. Que é o que a gente mais vê. Só porque também tem a violência psicológica, né? Que é aquele dano emocional que o agressor vai causando na vítima, né? Isso é o que elas custam a perceber também, né? Vão diminuindo a autoestima, vão cerceando a liberdade dela, a vigilância. Esse tipo de coisa que vai deixando ela amedrontada. Esse é um tipo de violência. Tem a própria violência sexual, né? Porque por mais que às vezes se trate de um casal, se a mulher disse não é não, né? Aquele famoso não é não... E tem casos de que elas são obrigadas a praticar algum ato sexual ou até mesmo não poder se proteger de uma gravidez indesejada. Isso também acarreta numa violência sexual. Tem a patrimonial, né, que é aqueles casos de brigas também que é bem comum, de joga celular na parede e quebra celular. O celular, por mais que o agressor às vezes diga que ele que pagou o celular é um bem individual, é dela, quebrou, também faz parte da violência familiar ali. E a violência moral também, que é aqueles casos que também acabam difamando a mulher, né? Chamando de várias coisas pejorativas também. É um tipo de violência também.